Bíblia, Filipenses, capítulo 3, verso 10. Filipenses, fica no Novo Testamento, ou seja, mais para o finalzinho da Bíblia. Filipenses, uma das cartas do apóstolo Paulo, é a carta que ele escreveu à cidade de Filipos. Filipos. Então, Filipenses, capítulo 3, verso 10. Eu queria que você, abrindo aí, lesse junto comigo. Eu vou ler na nova versão internacional, é a Bíblia NVI. A sua pode ser outra, pode ser revista e atualizada, não importa, pode ser nova tradução na linguagem de hoje. Tudo é Bíblia, mas é um pouquinho diferente, não é? Mas eu vou ler na NVI e eu queria te pedir um favor. Estou meio rouco, não é mesmo? Quero que você lê comigo. Quero que você lê comigo. E nós vamos treinar como é que se lê junto, tá vendo? A gente vai falando assim, ó, certinho, tá bom? Então vamos lá. Eu vou ler, na hora que eu começar, você entra comigo, tá bom? Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua morte. Ô, pastor, não quero morrer, não. Calma, vou te explicar. Então, vamos lá, só os homens comigo. Vamos ver se mulher não deu certo, não, gente. Vocês estão hoje muito borocochô. Então, vamos lá, os homens. Vou ensinar para essas mulheres como é que se lê, não é mesmo? Vamos lá, um, dois e... Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua morte. Vocês viram, mulheres? É assim que lê. Então, vou pedir às mulheres, então. Vai lá, vamos ver, hein? Mulheres, mulher, mesmo as que estão sentadinhas, tadinhas, já estão tão velhinhas, coroca, que não aguenta mais ficar de pé, as pernas doem, não é? Ficou no tanque o dia inteiro, lavou demais, bateu roupa na pedra, não é? Eu sei que você está cansada, passou muita roupa hoje, não é mesmo? Faxinou. Eu sei como é que são as mulheres de hoje, está exausta. Então, vamos lá. Mulher, você, vamos ver se essa voz feminina ajuda a gente a entender melhor. Um, dois e... Quero... Pareceu assim um canto gregoriano. Mas de uns cantor morto. Uns cantor gemendo. Horrível. Então, eu que vou ler, sabe? Porque quem sabe ler sou eu. Então, olha lá. Quero conhecer Cristo. Parece esquisito. Eu vou participar do seu sofrimento? Vou me tornar como Ele? Vamos ver que é aqui, nesse versículo, a partir dele, que nós vamos aprender sobre o poder para transformar a sua vida. Quem está ali na frente vai anotar, porque é o título da pregação. O poder para transformar sua vida. Como é que é a mensagem de hoje? Sua não, a minha. A minha, a sua, meu. Sua, minha. A nossa, tá bom? A sua vida. Então, vamos lá. Fala comigo, poder para transformar minha vida. Beleza, pode sentar. Eu tenho pouquinho tempo e por isso vai ser daquele tipo de mensagem expressa. É a fast message, não é? Rapidinha, correndo. Queridão, o que você gostaria que mudasse na sua vida? O que você gostaria de mudar na sua vida? Você gostaria de ser mais confiante? Você gostaria de ser menos ansioso? Você gostaria de ser menos medroso, menos mentiroso? Você gostaria de ser menos inseguro? Sempre tem algo que precisa mudar na sua vida. Hoje mesmo, eu me debato com coisas que tem que mudar na minha vida, porque eu sou como você. Eu estou em transformação, como você. Talvez eu estou um pouquinho mais na frente, não em aperfeiçoamento, mas em tempo. Mas todos nós, quando conhecemos a Deus, entramos num processo de transformação. Nós acabamos de estudar nas nossas células a conversão do apóstolo Paulo. Poucas vezes me deu tanto prazer escrever uma série de lições, mesmo que alguns não tenham gostado, E eu fiz ela bem simplesinha para você poder conversar. Por quê? Porque o apóstolo Paulo é um exemplo de mudança. Ele aparece no início, a história dele, como um animal raivoso. Ele é um homem bruto, violento, religioso. Ele é um homem preconceituoso, mau. Ele é um homem separado, vida estragada. Tudo dele estava ruim, tudo. A gente vê que a vida de Paulo estava muito ruim. Ele estava cheio de ódio. E ele resolve canalizar o ódio dele exatamente contra os crentes, matando e perseguindo a igreja. Mas um dia ele tem um encontro com Jesus no caminho para Damasco. E ali as quatro marcas de uma grande salvação operam na vida dele. Primeiro, ele tem um encontro com Jesus. Segundo, ele descobre o quanto a igreja é importante, porque desde o primeiro dia quem ajuda ele é a igreja. E ele diz, foi aquele povo que me fez crescer. Você também precisa da sua igreja. Todos precisam, eu preciso. Eu só fiquei firme por causa da igreja. Terceiro lugar, ele já aprendeu que ser crente não é entrar numa bolha de bênçãos, não é sair do mundo, não é viver uma vida artificialmente segura, é continuar vivendo. É continuar vivendo, e se chover sobre todo mundo, chove sobre você e vai te molhar também. Se tiver um calorzão, você também está com calor. Se bater uma seca e não tiver comida, você vai passar fome. Se tiver uma crise aí de zika e de dengue, provavelmente o mosquito vai te morder igualzinho morde o não crente. Deus não promete que você não vai ter nenhum sofrimento, mas Ele promete que vai estar com você em todo sofrimento. E o apóstolo Paulo entendeu isso, e ele sofreu muito, mas ele disse, o Senhor sempre esteve do meu lado. Ele sempre fechou a boca do leão e me levará salvo até o seu reino. Ah, isso ele tinha certeza. E em quarto lugar, quando Paulo se converteu, imediatamente Ananias foi lá e botou a mão sobre a cabeça dele. E ele foi cheio do Espírito Santo. Na nossa célula agora, está ali o Lucas, não é? Que não me deixa mentir sozinho. Na nossa célula agora, na terça-feira, nós estávamos lá, 20 homens de mão dada, não é? Chorando e pedindo o poder de Deus. Nós estávamos lá recebendo a unção, sendo renovados. Por quê? Porque nós queremos isso também. Mas o apóstolo Paulo tem uma experiência tão grande com Deus, sabe para quê? Para logo depois servir a Deus. Servir a Deus, poder dar frutos. Pastor Rick Warren escreveu um livro maravilhoso, talvez é o livro mais vendido do mundo depois da Bíblia. O livro se chama Uma Vida com Propósito. Vendeu centenas de milhões de livros. Nós estudamos esse livro todo, de dois em dois meses aqui no CCM. Nós estudamos no curso Lidere 1, não é? Que é Uma Vida com Propósito. Nós estudamos para você, para te ensinar... Qual o propósito da sua vida? O propósito da sua vida são cinco propósitos. Eu não vou falar porque você vai fazer o curso. É o melhor curso que nós temos. Ele ensina para você, afinal, para que eu existo? Qual a razão da minha vida? O que é a vida? Não é? A vida é um teste. A vida é uma oportunidade. Deus tem um propósito a cumprir a partir da sua vida. Você está cumprindo? Os cinco propósitos da sua vida, dentre esses propósitos, um deles, o quarto, é servir ao próximo. Por isso, no domingo agora, você não deve faltar à igreja, especialmente no culto da noite. Venha, porque nós estamos lançando o mês da comunidade, a central servindo. Eu já falei com você, está lembrado da minha fralda? Está lembrado que eu vou trazer um espetador para tirar um sanguinho seu? Porque nós vamos doar sangue? Está lembrado também... Não é que nós vamos sair aí na rua? Você está lembrado que tem sábado, dia 27, que nós vamos varrer esse bairro todo aí? E nós vamos servir, abençoar? Por quê? Nós estamos aqui para servir. Agora, sabe o que acontece? Tem gente que tem uma experiência com Jesus, depois não consegue servi-lo. Não consegue sair do lugar. Sabe por quê? Porque está faltando algo. Precisa mudar a vida dele. Ele crê em Deus... Ele recebe Jesus, mas ele não muda. E o pastor Rick Warren, que escreveu Uma Vida com Propósito, começou a ver um monte de gente falando, mas pastor, eu queria fazer os cinco propósitos da minha vida, eu não consigo. Eu carrego uma mágoa, eu carrego uma fraqueza, eu sou tão inconstante, eu tenho tanto problema de criação, eu estou num poço de problema financeiro, eu sou tão confuso, eu sou tão conflituoso, eu sou tão nervosa, eu sou tão namorador, que eu não consigo viver o propósito. E ele escreveu um segundo livro, E eu aproveitei o título dessa pregação do livro dele, porque o livro dele é O Poder para Mudar a Sua Vida. Porque Deus tem um propósito, não consegue viver, não? Ele tem poder também. Ele tem poder para mudar a sua vida. Ele tem poder para mudar a sua vida. E no texto que nós acabamos de ler aqui, não é? Onde ele diz, eu quero conhecer Cristo. Eu quero conhecer o poder da ressurreição de Cristo. Eu quero participar do que aconteceu com Cristo, porque ele sofreu na cruz, ele morreu, mas ele foi transformado. Os apóstolos viram que Jesus era um, quando ele morreu e ressuscitou, ele era outro. Ele estava glorificado, ele estava transformado. E o apóstolo Paulo diz assim, sabe, gente, eu era aquele cão bravo mesmo. Sabe o que mudou a minha vida? O poder da ressurreição. Sabe qual é o poder que transforma a vida de um homem? É o poder da ressurreição. O que é poder da ressurreição? Um corpo está morto ali. O corpo de Jesus está morto. Acabou, morto. Ele não consegue mexer sequer o seu dedo. Ele não consegue virar o rosto. Ele não consegue virar assim para mexer. Está ali parado, porque está morto. Morto não faz nada. Entrou dentro daquele corpo um poder que o levantou. Por que que às vezes nós não conseguimos nem mexer um dedo? Nós não conseguimos vencer nada, porque às vezes nós estamos como que mortos, paralisados. Mas vem um poder, entra dentro de nós e transforma a nossa vida. A pergunta número um que eu ouço como pastor, na maioria dos lugares que eu vou, é por que eu não consigo mudar, pastor? Eu tenho tentado, eu tenho sido sincero, mas eu não consigo mudar. E muitas pessoas frequentam conferências, seminários, não é? Cursos, em busca de mudanças, mas não consegue mudar. Sabe por quê? Porque os livros que a gente lê, os seminários que a gente participa, as classes que a gente assiste, os psicólogos que a gente tem para ouvir a gente, que nos ajudam tanto, os conselheiros que se esforçam para nos dar uma dica, os nossos amigos que, poxa, toleram a gente, incentivam a gente, eles podem até dizer o que fazer, mas eles não dão para nós o poder para fazer o que precisa ser feito. Só uma pessoa neste mundo pode dar para você o poder para você mudar. A igreja é ótima, o conselheiro é fantástico, o psicólogo é necessário, às vezes. A conferência é edificante, mas depois que eu saio da clínica, que eu saio da conferência, que eu deixo o culto, continuo sendo eu. Só uma coisa pode me mudar, o poder de Deus. O poder de Deus. Romanos, verso 1, 16, se você quiser e gostar de ler a Bíblia, né? Quem sabe você mexe seu dedo um pouquinho, quem sabe você folheia sua Bíblia, quem sabe você treina, né? Só não vou poder te esperar, né? Não vou fazer treinamento aqui. Mas Romanos 1, 16 fala algo extraordinário. Ele diz assim, Paulo, mesmo Paulo, eu não tenho vergonha do Evangelho. Você tem? Você tem vergonha do Evangelho, irmão? Você tem vergonha de ver alguém ver você saindo ali daqui a pouco? Tem vergonha de carregar uma Bíblia, mostrar uma camisa Jesus? Paulo diz, eu não me vergonho do Evangelho. Eu antes odiava o Evangelho, mas agora eu me orgulho do Evangelho. Eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder. Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Todo que crê, você crê. Então, o Evangelho é o poder de Deus para você. É o poder para te salvar, é o poder para te transformar. Primeiro do judeu, depois do não judeu, não importa. Não importa a nacionalidade, se brasileiro, se mineiro, não importa se de cabeça branca, não importa se mulher, se homem, não importa se fez faculdade ou se não sabe nem escrever, não importa quem você é, o Evangelho é o poder de Deus. E o que é mais bacana é que a Bíblia diz que nós podemos ter esse poder, que esse poder está à nossa disposição. Por isso Paulo diz, eu quero conhecer esse poder, o poder da ressurreição, eu quero conhecer. E o apóstolo Paulo, quando escreve a carta aos Efésios, agora Efésios, capítulo 1, verso 19, Na verdade, eu vou ler o verso 18, ele diz assim: oro também para que os olhos do seu coração sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele chamou você e a riqueza da gloriosa herança que você tem nele e a incomparável grandeza do seu poder. Olha o que Paulo diz. Paulo experimentou algo tão transformador na vida dele que ele nem chama mais de poder, ele chama incomparável grandeza do poder. Incomparável que não tem comparação, grandeza é imenso. Ele diz, sem comparação, o poder de Deus é imenso. Ou seja, não tem coisa ruim, não tem coisa difícil, não tem dureza que esse poder não possa mudar. Ele diz, e conhecer a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos. Nós cremos em Deus, então esse poder é nosso. Conforme a atuação da sua poderosa força. E que poder é esse? Olha o que o verso 20 diz. Esse poder, que é o poder que nos transforma, ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo-o assentar-se à direita do Pai nas regiões celestes, muito acima de todo governo, autoridade, poder e domínio, de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas nas eras que hão de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e designou Cristo como cabeça de todas as coisas e da igreja. Irmãos, a Bíblia fala que o incomparável poder foi dado para nós. E esta palavra poder, você sabe. Quem sabe aqui, não é? Quem sabe me dizer qual é a palavra no grego, porque essa Bíblia foi escrita no grego, qual a palavra que Paulo foi lá, procurou e escolheu para a palavra poder? Você sabe qual é a palavra? Hã? Opa, quem falou aí? Fala. Meu Deus do céu. Dínamos. A palavra é dínamos. E dínamos é a palavra, não é? É a palavra que originou uma coisa que a gente conhece. E que ladrão de banco hoje em dia está gostando muito, não é? Dinamite. O que é dinamite? Cuidado, porque explode. Tem um poder. Dinamite. Paulo diz, pois o evangelho é a dinamite de Deus. Queridão, eu trabalhei anos com mineração, muitos anos. E a gente fura aqui a montanha, ó, enfia dinamite lá dentro, risca o pavio e ó, mete o pé fora. Porque ali tem uma rocha imensa, imensa. Você fala, não tem como mexer nisso. O quê? Não tem como? Com dínamos tem. Você acende o pavio e sai correndo, porque o negócio vai fazer assim. Pum! E você vai ver aquele monte fazer assim. Ó. Você acha que tem algo dentro da sua vida que Deus não possa fazer assim? Você acha que tem algo dentro da sua vida que Deus não pode fazer assim? Você acha que tem algo dentro da sua vida que Deus não pode fazer assim? Deus pode fazer. Você acha que tem algo que Deus não pode fazer? Ele tem a dinamite. O evangelho é o poder de Deus. Ah, irmãozão, minha queridona, onde é que está o problema? Deixa o Espírito Santo furar, colocar o poder lá dentro. Fala assim, Deus, detona isso aqui de mim, tira isso aqui, muda isso aqui, Deus. A palavra é dínamo, ou seja, Deus deseja dar uma dinamite para mudar a sua vida. O mesmo poder que levantou Jesus dentre os mortos, agora está à nossa disposição para mudar a nossa vida. É por isso que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 8, verso 11. Agora não precisa ler, mas presta atenção. Olha o que a sua Bíblia está escrita aí. Olha, por favor, presta atenção, moça. Presta atenção. Diz assim, e se o Espírito, com E maiúsculo, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em você, se ele habita em você, todo crente recebe na hora a habitação do Espírito Santo. Paulo acabou de converter, Ananias foi lá e falou, Senhor me enviou. para que os seus olhos se abram e que você receba o Espírito Santo, porque todo crente recebe isso. Todo crente. Você não recebeu, não? Vai lá na sua cela e fala assim: líder, impõe a mão sobre a minha cabeça e ora. Eu quero receber o Espírito Santo. É por imposição de mãos. Olha o que a Bíblia diz: se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em você, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, ou seja, Deus, também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em você. Ele diz: eu darei vida a você. Eu entrei dentro de você para te dar vida. Sabe, Lucas diz assim, olha que coisa, Lucas 20, 36, eu vou ler tudo, diz assim: alguém perguntou para Jesus: Jesus, como é que é lá no céu? Lá no céu o pessoal casa e como é que é? O casamento aqui vale lá ou chega lá, casa de novo? E ele diz assim: os filhos desta era, ou seja, aqui nesse mundo, casam-se e são dados em casamento. A gente casa aqui. A maioria casa. Alguns não casam, não gostam de casar. Não é? Alguns gostam de casar. Não importa, mas aqui se casa. Mas os que forem considerados dignos de tomar parte da era que há de vir, ou seja, os que forem salvos, e na ressurreição dos mortos lá e forem para o céu, não se casarão nem serão dados em casamento. Não tem mais isso lá, não. E não podem mais morrer também, não. Acabou, não pode mais morrer. Pois são como anjos, são filhos de Deus, e olha o que ele diz, são filhos da ressurreição. Irmão, Deus chama um crente do filho da ressurreição. Nasceu de novo. Então, meu queridão, Deus pode mudar tudo, e Ele faz isso de forma muito forte. Primeiro, o poder da ressurreição cancela todo o seu passado. Sabe o que mais atrapalha uma pessoa de mudar? O passado dela. Irmãos, o que mais impede uma pessoa de passar não é o que está na frente, nem é hoje, é o que aconteceu. Eu não consigo mudar pelo que aconteceu. Eu não consigo passar a tratar bem alguém porque no passado eu fui muito maltratado. Eu não consigo confiar em alguém porque no passado eu fui muito traído. Eu não consigo ser carinhoso com alguém porque no passado eu fui muito abatido. Eu não consigo. Tudo está ligado ao passado. Por favor, escute o que eu estou te dizendo. O poder da ressurreição, ele é tão poderoso que ele faz o que ser humano nenhum consegue fazer, voltar no passado. O poder da ressurreição volta no seu passado. Ele vai lá e vai apagando tudo. Ele cancela. Ele cancela o nosso passado, os nossos pecados, os nossos fracassos, os nossos erros, os nossos traumas. Será que já aconteceu alguma vez de você estar no meio de um projeto e querer começar tudo de novo? Quando nós estávamos fazendo o projeto desse prédio aqui, esse púlpito era lá. As entradas passavam aqui por debaixo e todo mundo entrava assim, ó. Você acredita nisso? É assim que estava planejado. Nós estávamos na reunião e falei: está uma droga esse negócio. Não estou gostando. Se vira. E um arquiteto falou assim: e se a gente virar tudo? Eu falei: você é doido? Não vira. Quando ele virou, fez assim, pá. Tem hora que você tem vontade de começar tudo de novo? É isso que Deus faz. Deus, o poder da ressurreição, gira o prédio. O poder da ressurreição te conserta. O poder da ressurreição muda as coisas. Quantas pessoas não conseguem abandonar o passado? Mas Deus diz que nós não precisamos nem lembrar do passado. Colossenses capítulo 2 diz assim, verso 13, quando vocês estavam mortos nos seus pecados, Deus os deu vida em Cristo. Ele nos perdoou de todas as transgressões. Ele cancelou o escrito da nossa dívida, que consistia daquilo que nos era contrário. Ele removeu o nosso passado. Ele pregou na cruz. E tendo despojado todos os principados e potestades, triunfou deles na cruz. A Bíblia fala que Deus cancelou, removeu, pregou, apagou. Jesus conhece os nossos erros. Ele sabe o erro que eu cometi, mas Ele veio para nos perdoar. Ele veio para apagar. A Bíblia diz que Deus faz questão de esquecer. Ele diz, dos seus pecados não me lembrarei. Por que Deus pode cancelar peças? Ah, Paulo, o que é? Conta outra. Como Ele faz isso? Por que Ele pode fazer isso? Como é que Ele consegue fazer isso? Quando Jesus morreu na cruz, lá em João 19, verso 30, a Bíblia diz que Ele abriu a sua boca já depois de muito tempo calado, deu um grande suspiro, gritou um berro, entregou o Espírito e morreu. E a última palavra que Ele gritou foi Tetelestai. Ana Paula Valadão gravou uma canção, um CD chamado Tetelestai, que significa totalmente cancelado. Sabe, queridão, 1 João 1,9 diz que se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e apagar todas as nossas transgressões. E se Deus esquece, apaga todo pecado, queria fazer uma pergunta para você. Você não acha que você devia esquecer Ele também? Se Deus faz isso, você não acha que você também deveria fazer isso? Nós temos que esquecer as coisas que ficaram para trás. Sabe por quê? Porque Deus já apagou ela. E meu querido e minha querida, se isso aqui não operar na sua vida, dificilmente todo o resto vai acontecer. Porque o passado é como uma corrente no nosso pé. O passado é como uma coleirinha aqui, ó, que amarra a gente. E eu começo a crer, começo a andar e pum, bate lá e falo, tem aquilo, tem aquilo. Esse talvez seja o mais difícil para muitos, mas o mais fácil para a maioria. Aqui a palavra é uma só. Nós temos que ser simples. Nós temos que ser simples. A simplicidade é contrário de complicação. Muitas vezes nós estamos complicando a coisa. Nós estamos aí inventando, não é, histórias e embolando todo o meio do nosso campo, porque nós estamos dizendo, ah, não, isso, ah, isso, e aquilo, aquilo, e Deus fala assim, simplifica. Se eu perdoei, perdoa. Se eu apaguei, apaga. Corta a corda e vai embora. Some daqui, vai para frente. Filipenses capítulo 3, verso 13, Paulo diz assim, eu não alcancei a perfeição, ainda não, mas uma coisa eu faço. Esquecendo das coisas que para trás ficam, eu avanço para frente. E eu vou em direção ao meu alvo, porque eu quero chegar lá. Eu quero ser diferente. Mas, irmão, não tem alvo, não tem frente, não tem avanço se você não esquecer o que está aqui atrás. Por que você pode fazer isso? Porque Jesus gritou, tudo pago. Está pago. Está pago. Está pago. Está pago. Logo depois que eu terminei minha faculdade, depois eu fiz um mestrado dificílimo, pesadíssimo, às vezes eu sonhava à noite, acordava suando, desesperado. Porque eu sonhava que tinha uma prova ainda para fazer. Eu sonhava que eu ainda tinha lá, que tinha prova. Eu sonhava que tinha prova. Alguém já sonhou que ainda tem prova? Eu sonhava que eu tinha prova, já viu uma coisa dessa? Eu sonhava assim, não, depois eu acordava assim, eu já formei, eu já fiz todas as provas, eu ia lá, via meus diplomas, falava assim, uau, eu não tenho mais que fazer essa maravilha aqui. Uau! Você já sentiu isso? Cara, às vezes você está vivendo um sonho ruim. Não é verdade que você está devendo, que ainda tem uma prova, que ainda vão te cobrar algo. Se você entregou sua vida para Cristo, acorda, você já passou, vai para frente. Não tem mais. Não entrará em prova mais, não entrará em juízo, já passou da morte para a vida. Vai ser feliz. Tetelestai para você. Diga assim, tetelestai. Fala grego aí, vai. Fala grego. Vamos ver, você hoje vai aprender a falar grego. Fala assim, dínamos. Fala tetelestai. Então, nunca mais aceite alguém dizer que você não fala grego. Você fala. Porque você fala grego, dínamos e tetelestai. Meu irmão, dínamos é importante saber, mas para ter dínamo, você tem que acreditar no tetelestai. Para você experimentar o poder de Deus, tem que crer que Cristo na cruz fez tudo, acabou com o seu passado, triturou, detonou, é poder. Aquela montanha de pecado, aquela montanha de lembrança, aquela montanha de mágoa, aquela quantidade de raiva, todas aquelas traições, tudo aquilo que você fez de errado e tudo aquilo que fizeram com você, está amontoado. Então, você se converte, o Senhor vai falar, então, eu preciso, sobre o seu passado, fazer dínamos. Ele vem e começa a furar. Enfia uma dinamite. Ele fura. Ele é dínamo. Ele vai. Pronto. Aí ele puxa os fios todos, de todo o seu passado. E ele diz assim, eu já coloquei poder lá. Toma. Agora é você que aciona. E é você que tem que fazer isso. Tem muita gente que não faz isso. Porque diz, não, eu tenho que sofrer. Eu não vou esquecer. Eu não vou deixar ele embora assim. Me fez mal. Eu não vou. O Senhor fala assim. Eu já dei poder. Você está cheio de poder. Mas você tem que apertar o botão. Detona com o seu passado. E sabe como é que se aperta o botão? Dínamos, tetelestai. 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 Está pago. Está pago. Está pago. Cada vez que você aperta, isso aqui vira pó. Aí vem aquela poeirama lá. Não é? Quando você vai ver, seu passado sumiu, sumiu. E sabe onde é que ele foi parar? No quinto dos infernos. Foi lá, como diz meu amigo Quenturão, no quinto dos infernos. Cai tudo na cabeça do diabo. E ele fala, que é isso? Falei assim, era a acusação que você jogava contra ele. E ele mandou de volta. Ele mandou de volta, jogou para você, é seu, porque isso não é dele mais. Não vale mais. Querido, poder já foi dado. O poder para mudar seu passado já foi dado. Então, a primeira coisa que uma pessoa tem que mudar é o passado. Queridão, deixa eu falar. Se você quiser ficar lembrando seu passado, trabalhando seu passado, remoendo seu passado, vingando o seu passado, ou com medo da vingança que virá contra você, enquanto você ficar assim, você não vai mudar. Porque você estacionou com a cordinha no seu passado, você abraçou sua montanha de culpas e de erros e de machucados, você diz, é meu, eu não solto o meu passado, eu vou viver com isso, eu vou odiar esse cara, eu vou odiar a mim mesmo, aquele namoro errado, aquela pessoa que me abandonou, o noivo que me largou no altar, a noiva que me trocou pelo outro, não é? O cara que não pagou a minha dívida, o pecado que eu cometi, as drogas que eu fumei, e tudo, eu estou aqui, ó, abraçado nisso. Quem abraça não muda. Paulo diz, para mudar, eu larguei as coisas que passaram e fui embora para o alvo. Diga comigo, grego, tetelestai. Diga comigo, grego, dínamo. 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 Vamos, vamos lá, dínamo. Deixa eu ver. Põe dinamite lá, irmão. E agora vai lá e aciona esse negócio. Acabou, ó, pum, se você quiser, senta em cima, pum, estoura o seu passado. Se você não se livrar disso, não é? Aí fala, mas pastor, isso é só palavra, pastor. Não muda nada, a história está aí. Irmão, deixa eu te dizer, é o poder de Deus. O poder de Deus remove da memória. O poder de Deus arranca da raiz e amargura. O poder de Deus arranca. O poder de Deus penetra as raízes como se fosse um herbicida e mata a raiz de amargura. O poder de Deus te dá um novo coração. O poder de Deus limpa a sua mente, te põe novos sentimentos. É o poder de Deus. Não duvide do poder de Deus. Seja o homem mentiroso, mas Deus é verdadeiro. Então, primeira coisa, é preciso esquecer o que ficou para trás e prosseguir para frente. Mas o poder de Deus também não lida só com o meu passado. Ele lida com os meus problemas. Irmão, deixa eu dizer para você, as únicas pessoas que não têm problemas são as que já estão no céu. Meu pai não tem mais problema. Nenhum, ele está no céu. Os que já estão no céu não têm problema. Todos têm problema. Então, por que que alguns estão numa boa, se tem problema, e eu estou nessa pioral se eu tenho problema? Porque o problema não é o problema. O problema é como nós lidamos com o problema. Todo mundo tem problema aqui, igual. Ninguém é mais que o outro. Por que que alguns estão leves, tranquilos? Porque eles sabem lidar com o problema e você não sabe. Se a gente não sabe fazer algo, a gente pede ajuda. Se a gente não sabe fazer algo, a gente pede ajuda. Se a gente não sabe fazer algo, a gente pede ajuda. Como a gente vai lidar com o nosso problema? Nós temos que pedir ajuda para Deus e confiar para Ele os nossos problemas. Por isso eu orei tanto aqui hoje. Estava tomado por esta palavra já no meu coração e eu já orei antes. Por isso eu já orei antes. Falei que precisa pedir socorro, entregar seu problema para Deus. Na semana passada nós falamos aqui, mais que vencedores. Essa mensagem é a continuação da semana passada. Jesus é a solução dos nossos problemas. Jesus é a solução dos problemas internos. Jesus é a solução dos problemas em volta, angústias. Jesus é a solução dos problemas que eu nem tenho controle. Coisas do passado, do futuro, reinos, principados, potestades. É Jesus, Jesus, Jesus. E eu leio de novo o texto que nós nos agarramos e fomos abençoados semana passada, onde a gente entrou no mundo espiritual para ver isso. E o texto diz, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias, fomos considerados como ovelhas destinadas para a morte. Mas, em todas estas coisas, que coisas? Problemas, tribulação, angústia, isso não é problema? Perseguição, pastor, estou me perseguindo. Fome, pastor, estou passando crise financeira. Nudez é vergonha, exposição. Estão fazendo bullying de mim. Perigo, ameaças, medo, insegurança, pânico, espada. Tem gente querendo me matar. O texto diz, mas em todos os problemas, somos mais que vencedores por meio. Não é somos mais que vencedores sozinhos. Não é somos mais que vencedores se esforçando. Não é somos mais que vencedores chorando. Não é somos mais que vencedor. Nós somos mais que vencedores por meio daquele que me ama. Quem é que me ama? Quem é que me ama? Se ele me ama, como lidar com o problema? Entrega para ele. Ele tem poder para mudar o seu problema. Ele tem poder, já falei quantas vezes aqui, de tantos problemas, ele tem poder para mudar o seu problema. Ele tem poder para mudar o coração de um homem no seu casamento. Ele tem o poder para resolver o problema da mulher no seu trabalho, do homem no seu trabalho. Ele é capaz de resolver seu problema relacional. As circunstâncias da nossa vida, é igual um colchão, gente. Se você estiver em cima do colchão, você descansa nele. Se o colchão estiver em cima de você, você sufoca embaixo dele. Você que tem que escolher. Problema você vai ter, irmão. Você tem que escolher se você vai para cima do problema através de Jesus, porque tem problema, você descansa no problema com Jesus, ou se o problema continua te sufocando, você está esmagado pelo seu problema. Ninguém aqui vai deixar de ter problema. Eu tenho um monte, eu deito em cima deles. A Bíblia diz: os que esperam no Senhor, não é? Jamais se cansarão. Descansarão. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. O quê? Estou dormindo, ó. Tem o maior problema. Deus vai resolver para mim. Ele diz aos seus amados, ele dá enquanto dorme ao colchão aqui. Problema, gente, é colchão para dormir em cima dele. Pega o seu problema e vai dormir em cima dele. Porque de noite Deus vai fazer ele, não é, resolver. Agora, se você quiser que esse problema acabe com você, ele vai esmagar você. A única maneira de você fazer essa virada é entregando para Deus. Colocar sua vida na mão de Deus e se apoiar no poder da ressurreição. Mesmo poder que levantou Jesus, o mesmo poder vai resolver os seus problemas. Por último, Deus tem poder para resolver seu passado. Deus tem poder para resolver seu problema. E o poder da ressurreição transforma a sua personalidade. Porque às vezes não é só o que acontece comigo, é o que eu sou. O poder da ressurreição transforma a sua personalidade. E eu queria te perguntar nesta noite, o que você gostaria que mudasse em você? Fala sério, numa boa. O que você gostaria que mudasse em você? Completa a frase. Eu estou sempre. O que que você completa que você detesta? Atrasado? Eu estou sempre atrasado. O que que vem por trás desse atraso? Eu estou sempre quebrando o meu regime. O que que vem por trás desse quebrar o regime? Nunca consegui. Eu estou sempre explodindo. O que está por trás disso? Eu estou sempre, mais comum, não precisa levantar a mão, deprimida. Deprimido. Personalidade. Eu estou sempre raivoso, zangado. Eu estou sempre trocando os pés pela mão. Pelas mãos. Deus pode fazer você começar de novo. A Bíblia diz: aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. Nascer de novo é só o começo, irmão. É um processo que depois vai acontecendo, que é o do seu crescimento. Igual o bebezinho que nasce vai crescer. Nascer de novo é começar, mas começar diferente. Depois vai ter santificação. Romanos 12, 1 diz: rogo-vos pela misericórdia de Deus, que apresenteis vosso corpo, o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e transformai-vos pela renovação da sua mente, e transformai-vos pela troca da sua personalidade, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando o Espírito Santo entra, controla a vida da gente, ele produz nove características maravilhosas, positivas na vida da gente. Irmãos, a Bíblia diz que quando o Espírito Santo vem com poder e entra dentro de um crente, ele coloca nove características na vida de um crente. Ele coloca amor. E se você é crente, você pode dizer: eu estou sempre cheio de amor, porque eu sou crente em Jesus. Ele diz que a palavra, que o Espírito Santo coloca alegria. Eu estou sempre alegre. A palavra diz que, que o Espírito Santo coloca paz. Eu estou sempre tranquilo. Eu estou sempre tranquilo. Por quê? Porque não tem confusão à minha volta? Não, porque está dentro de mim um fruto do Espírito. Ele coloca longanimidade. Eu estou sempre confiando, tranquilo, esperando, numa boa. Benignidade. Eu estou sempre cheio de gestos, de carinho, de ajuda para todo mundo, porque eu sou amor, bondade em ação, benignidade. Bondade, eu estou sempre bondoso. Fidelidade, eu estou sempre mantendo meus compromissos, mantendo minha palavra, mantendo meu casamento, mantendo meus votos, porque ele colocou dentro de mim fidelidade. Eu não traio nunca. Ele coloca dentro da gente a nona característica, a oitava, mansidão. Eu nunca explodo, eu nunca berro, eu nunca dou unhada, eu nunca atiro copo, eu nunca falo palavrão. Eu nunca grito, eu nunca desaforo, eu nunca respondo, porque eu sou, estou sempre manso. E o texto termina dizendo a nona característica que o Espírito Santo põe dentro da gente para nos transformar: domínio próprio. Domínio próprio. Eu nunca faço o que tentam me obrigar a fazer. Eu nunca caio na tentação. Eu nunca abandono um projeto. Eu nunca largo uma coisa no meio. Eu tenho domínio próprio. Quantas pessoas com as quais você conhece, convive, podem dizer que essas características descrevem você? Você achou que eu ia perguntar? Quantas pessoas você conhece que têm essa característica? Não. Se eu chamar a turma que está à sua volta, quantos dirão? Isso aí é ele. Isso que você acabou de falar é ela. É, isso é ela. Talvez não seja ainda, mas pode ser. Sabe por quê? Porque o poder da ressurreição transforma a sua personalidade, colocando dentro de você esses frutos. Por último, acabando agora. O que, que impede a gente de mudar? É que a gente deixa para depois. Só uma coisa impede a gente de mudar: procrastinação. Ah, um dia desses eu vou. Um dia desses eu vou. Um dia desses eu vou. Sabe, a maioria das pessoas faz isso o tempo inteiro. Não é? Ah, um dia desses. Ou até quer, mas sabe o que quer? Está paralisada, é igual inércia, inerte, está ali parado. Sabe, Jesus quer dar também para você o poder do empurrão. Sabe como que Jesus te ajuda a mudar? Ele te empurra. Ele te tira da inércia. Ele cria um problema para te empurrar. A ressurreição faz Jesus estar no controle de todas as coisas. Então, Jesus, aproximando-se dos seus discípulos, disse: foi-me dada toda autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam. Se Jesus tem toda a autoridade, ele está dizendo para você: levanta de onde você está agora e faça. Receba, toma posse. De quê, pastor? Primeiro, livra do seu passado. Segundo, vence o seu problema. Deita sobre ele ao invés de deixar ele te sufocar. Terceiro, receba o fruto do Espírito que muda a sua personalidade. Ele continua agindo hoje, como agiu no dia da ressurreição. Deus veio sobre o corpo de Jesus, que estava mortinho. E ele falou assim: filho, viva de novo. Filho, mova. Filho, levante. O poder da ressurreição eu te dou e eu te levanto. Hoje o Espírito Santo diz: filho, filha, levanta desse caixão. Filha, levanta. Levanta dessa rotina, levanta da mediocridade, levanta, filho, filha, vou te dar poder agora, é agora, levanta. Levanta, gente, falei para levantar, levanta. Era para você, só o único que pegou foi ele aqui, ó. Tá, o bicho está esperto aqui, ó. O bichão, na hora que eu falei levanta, ele tum, era a dica, levanta, rapaz. Abra seu coração agora. Vai, fecha seus olhos e abre o coração. Na igreja a gente sempre faz isso: fecha o olho e abre o coração. Vai. Feche o olho e abre o coração. Feche o olho e abre o coração ao amor de Jesus agora mesmo. Deixe que o poder transformador da ressurreição transforme a sua vida em realidade. Esta canção diz: Ele tem poder, poder para ressuscitar, Ele tem poder, poder para salvar, poder para mudar. E neste momento, Deus vai te dar agora o poder que você precisa para receber perdão e um coração novo. Ele vai te dar agora uma esperança nova. Ele vai te dar agora a virada. Você vai deitar em cima do colchão. Ele vai te dar agora 9 características no seu coração. Você vai pedir socorro agora. Enquanto nós cantamos essa canção, preparando para terminar esse culto, nós vamos cantar esta canção. Todos necessitam. E nós vamos cantar e fazer a oração final, para você receber esta palavra e meditar nela e ser abençoado.